São 90 dias já, né? Nem parece que já se passaram 90 dias. Mas foram 90 dias, assim, podemos dizer que mesmo em a pandemia, nessa dificuldade, foram bons. Foram de muita oração, de conhecimento. Eu pude conhecer o coração do povo de Bandeirantes, que é um...
Deixa eu só interromper. Deu para conhecer? Eu achei que essa seria a maior dificuldade, dado a não ter muito contato presencial.
É, nós não estamos tendo, assim, aquele contato da missa, né? Presença física aqui dentro da igreja na hora da missa. Mas, por exemplo, aqui no escritório eu fico o dia todo. Então, eu estou tendo esse contato com o povo que vem marcar uma missa, vem buscar um atendimento, vem contribuir com o dízimo, etc. Eu estou tendo esse contato. Então, nesse pequeno contato, já deu para conhecer o coração do povo de Bandeirantes, que é um coração muito bom. É um povo muito bom. É um povo muito generoso, de um coração muito bom, um coração grande demais. E é um povo, assim, é do Norte Pioneiro, nós somos pé vermelho, mas é diferente. O povo de Bandeirantes é diferente. Então, nesses 3 meses, foi 3 meses de muita alegria, de muita fé e de muita esperança. É um povo que reza, é um povo sedento por Deus.
Algumas mudanças que o senhor fez nesses 90 dias, ou que pretende fazer assim que as coisas voltarem dentro do possível à normalidade?
Olha, mudanças, assim, estruturalmente falando, tem muitas coisas planejadas, né? Na graça de Deus, se for da vontade de Deus. Porque como nós somos um santuário, nós precisamos realmente que aqui faça jus a isso. Então, no nosso coração, no nosso planejamento, nós precisamos remodelar a praça aqui em frente. Claro que com todos os trâmites, né? Autorizações, autorização da prefeitura e etc. Tal. Não é assim, vamos fazer e pronto. Eu só estou dizendo assim o planejamento que nós queremos, né? Então, nós queremos fazer a remodelação da praça em frente ao nosso santuário. O calçamento, fazer um novo calçamento, está muito quebrado, tem muito obstáculo, não é muito assim funcional. Precisamos remodelar e deixar ele com uma cara mais assim de santuário para acolher os romeiros e os peregrinos que vêm, estruturalmente falando, na frente do nosso santuário. Então eu já andei conversando com algumas pessoas, com alguns arquitetos, pegando sugestões, iluminação do santuário que precisa, está muito escuro. Então nós precisamos fazer uma iluminação dele também, desde a cruz, da torre, etc. Precisamos fazer essa estruturação aqui no nosso santuário. Eu estou com umas ideias, um planejamento de colocar a vida de Santa Teresinha na praça, usando esses canteiros que a gente já tem, em esculturas de tamanho natural, por exemplo, o pai e a mãe dela, o nascimento de Teresinha, algumas etapas importantes da vida de Santa Teresinha, para que quando o romeiro vier, ele tenha esses lugares para ele rezar antes de participar da missa. E fazer um lugar para acender vela, pagar sua promessa, amarrar sua fitinha de promessa, tirar fotos. Tudo isso precisa para o romeiro, né, que vem de outras cidades, e para nós aqui também de Bandeirantes, é claro.
Transformar realmente no santuário, é isso? Deixar bem claro, não que não é, mas que tenha, por exemplo, a vida de Santa Teresinha, explicando passo a passo, ou dentro de década a década, se bem que ela viveu pouco, 20 e poucos anos, é o que o senhor falou, uma sala de milagres e por aí afora, é isso?
Isso. Transformar realmente aqui naquilo que realmente ele é um santuário. O santuário é a casa do povo. Então aqui o povo tem que se sentir muito à vontade, né? Quando vem a missa, um romeiro que vem de fora para pagar sua promessa. Ah, eu quero entrar de joelho. Entra de joelho, aqui é um santuário, é a casa do povo. Eu quero amarrar uma fitinha, amarra uma fitinha. Eu quero deixar uma foto da promessa que eu alcancei, que etc. Deixa a foto, a gente vai arrumando o lugar, etc. Então tem muita coisa para fazer, vamos se dizer, estruturalmente falando, né? Assim, para dar vida a esse perfil realmente de santuário. O nosso desejo é fazer todo o calçamento com placas de cimento, com rosas desenhadas na placa de cimento, para que toda a calçada seja realmente parecida ali, uma plantação de rosas no chão. Conversei com o escultor, ele falou que tem essa possibilidade de esculpir a placa e etc., para a gente poder fazer algo assim que realmente, juntando com o Santuário de São Miguel Arcanjo e de Santa Teresinha, possa fazer com que Bandeirantes tenha uma pastoral do turismo. E junto com a parceria com a Secretaria de Turismo da cidade, a gente possa fazer parcerias, entendeu? Nós possamos, assim, conversar com a hotelaria e sugerir restaurantes. Ah, você vai fazer uma romaria hoje? Então tá, você passa no São Miguel, na Santa Terezinha, daí você fica hospedado nesse hotel, que faz um preço mais barato para o romeiro, e você almoça e janta nesse restaurante, que faz um preço mais em conta para os romeiros. Então a gente monta uma programação, a gente faz a parceria, né, com os hotéis, com os restaurantes e etc. E a gente faz um panfleto, faz uma programação e divulga, porque é isso que o santuário precisa fazer. E oferecer retiros. Ah, vai ter um retiro para casal no Santuário Santa Terezinha nesse mês. Que bom. Se você fizer a sua inscrição, você vai ficar hospedado nesse hotel e você vai fazer as suas refeições nesse restaurante. Pronto. O que, que nós vamos ter? Nós vamos ter investido na economia da cidade dinheiro que vai gerar renda e vai gerar emprego. Porque essa é a intenção. A intenção não é arrecadar dinheiro para nós. A intenção é fazer com que as pessoas de fora olhem para Bandeirantes como um potencial de turismo religioso. E possa vir aqui no São Miguel e na Santa Terezinha e possa investir na cidade. Investindo mais na cidade, pela graça de Deus, a gente vai ter mais emprego e mais famílias vão ter a sua renda.
Padre, aí sem jogar a culpa em ninguém, cada um fez a sua parte, deixar isso bem claro. A gente sempre achou o santuário um tanto quanto frio nesse quesito. E pelo jeito que o senhor está falando, o senhor também parece que percebeu mais ou menos assim, talvez não seja o termo frio, mas ele não passa aquela imagem de santuário, a não ser no nome. É mais ou menos assim ou eu estou enganado?
Sim, é realmente, como o senhor mesmo disse, sem colocar a culpa em ninguém, porque cada um fez a sua parte, fez o seu papel, fez o que acha que deveria ser feito, e nós agradecemos muito por isso. Mas realmente, eu vim para cá nessa intenção, de dar, entre aspas, não que não tenha vida, mas que dá vida a um santuário, a que seja realmente um lugar de romarias e peregrinações. Então, estruturalmente falando, seria mais ou menos isso, né? Alguns assim, pontos que nós estamos conversando. E conversando com o nosso bispo, se Deus quiser, pela graça de Deus, nós vamos instituir aqui o Santuário das Famílias, porque São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Terezinha, são santos. Então nós temos a filha, que é Terezinha, o pai, que é São Luís, e a mãe, que é Santa Zélia. Três membros da família que são santos. Então, conversando com o nosso bispo, é o nosso planejamento, se tiver no coração de Deus, se for vontade de Deus? É que nós ofereçamos aqui no Santuário Santa Terezinha retiros para casais, adolescentes, viúvos, divorciados, crianças, mensalmente, que tenham uma espiritualidade conjugal, que tenham uma espiritualidade de família. Então essa é a nossa intenção. Nós vamos montar um pedido para Dom Antônio, formalmente, para que ele coloque aqui no Santuário de Santa Terezinha esse título, Santuário das Famílias, ou Santuário para as Famílias, ou Santuário da Família, não sei, mas um santuário que seja voltado para espiritualidade conjugal familiar. Porque daí nós vamos aproveitar essa graça de Deus, que é ter pai, mãe e filha santos, São Luís, Santa Zélia e Santa Terezinha.
Inclusive a gente observa, coisa que eu nunca tinha observado e nem sabia quem era, os pais de Santa Terezinha. E a gente observa aqui dois quadros da família, um que está a família e o outro o pai e a mãe de Santa Terezinha. O senhor é bem, digamos, adepto a eles, é isso? Ou por representar a família?
Sim, nós estamos tentando fazer a divulgação dessa devoção, porque aqui é o Santuário de Santa Terezinha. Então nada mais justo que o pai e a mãe também ser divulgados aqui a fé deles. Eles foram canonizados recentemente, não é muito conhecido na igreja, em Bandeirantes. Então nós estamos iniciando aqui uma propagação da fé de São Luís e Santa Zélia. Nós rezamos agora em julho a novena deles, pelo Facebook, pelo YouTube, porque dia 12 de julho é dia de São Luís e Santa Zélia Martã. Então nós rezamos a novena, algumas pessoas acompanharam, gostaram, já tivemos testemunho de graças alcançadas, de famílias que alcançaram graças através da intercessão de São Luís e Santa Zélia. Aqui no escritório mesmo paroquial nós estamos vendendo alguns brinquedos educativos para as crianças, da mesmo método que São Luís e Santa Zélia usava para educar Santa Terezinha, a caixinha das virtudes e alguns outros brinquedos mesmo, para criança mesmo. É o método que Luís e Zélia usava para educar os filhos deles. Então nós estamos tentando fazer essa divulgação, essa promoção da fé da família, um olhar voltado para a família. Agora, como eu estou assessorando a pastoral familiar na diocese, então o meu olhar está totalmente voltado para a família. Estruturalmente falando, era isso. Espiritualmente, é o Santuário das Famílias, espiritualidade conjugal, matrimonial, familiar. E pastoralmente falando, nós queremos dar uma dimensão social, da pastoral social, para o nosso santuário Santa Terezinha. Queremos voltar o nosso olhar para as famílias necessitadas. Estamos com projetos e planejamentos aí de ajudas, vamos dizer assim, na dimensão social. Porque a arrecadação do dízimo, ele tem a dimensão social. Então, e a nossa dimensão social, caritativa, aqui do Santuário Santa Terezinha, está muito pequena, muito pouco. A nossa intenção é que a dimensão social do dízimo seja aumentada aí 400%, vamos dizer assim, falando, né? Nós precisamos ter mais esse perfil, esse olhar misericordioso para nossas realidades em torno de nós. Porque não adianta ter uma igreja iluminada, bem pintada, uma liturgia bem celebrada, se o nosso povo ainda passa fome, se o nosso povo ainda passa necessidade. Então tem que casar as duas coisas. Então, se dizendo, na espiritualidade seria isso, estruturalmente também. Então, o Santuário das Famílias, reestruturar, remodelar, tentar levar essa espiritualidade conjugal, esses são os nossos planejamentos, né? E a dimensão caritativa da pastoral social, para a gente dar esse viés também para o Santuário Santa Terezinha.
Falando ainda de Santa Terezinha, nós temos um obelisco bem em frente ao Corpo de Bombeiro. O senhor pretende fazer alguma coisa ali? Foi feita uma pintura rosa, alusiva às rosas, né, de Santa Terezinha. O senhor pretende também, já que nós estamos falando de Santa Terezinha, fazer alguma coisa diferente para que os fiéis também vão até o obelisco?
Sim, o nosso planejamento é fazer com que tenha um ponto onde os romeiros possam chegar e vir caminhando até o santuário, porque o santuário precisa de romaria, precisa de peregrinação, precisa ter essa caminhada. Então nós estamos também com o planejamento de fazer algum ponto na cidade, algum lugar, que poderia ser esse obelisco, que os romeiros chegassem de ônibus lá, descessem e viessem caminhando até o santuário para poder rezar, participar das missas, rezar aqui fora nessa nova remodelação do pátio do santuário, via sacra, terços, né? Lugares de encontro assim, com Nossa Senhora e tal, e depois entrar para celebrar a Eucaristia. Mas assim, com autorização, com permissões, etc., da prefeitura, da infraestrutura, do desenvolvimento urbano, de todos os órgãos competentes, claro. Agora, parece-me que não é tão permitido assim facilmente esses símbolos religiosos na cidade, nos trevos, como é o costume e então, tal. Porque se, no caso Bandeirantes, permitisse, o nosso desejo seria colocar esse obelisco em todas as entradas, porque ela é padroeira do município. Então é uma coisa também que nós não vemos na entrada das cidades, falando nada sobre o santuário, um outdoor, visite o santuário, é alguma coisa nesse sentido.
Sinalização, né?
Isso. Eu acho que falta um pouco sinalização, para mostrar que existe o santuário aqui em Bandeirantes. E então nós pensamos, claro, conversar com os órgãos competentes para ver se existe a possibilidade de que a gente faça alguma coisa nos trevos, em todas as entradas de Bandeirantes, com a padroeira da cidade. Cada um com a sua fé, claro, sem faltar com respeito com os nossos irmãos de outras denominações, né, que às vezes não gostam tanto ali de imagem, mas é o nosso jeito católico de ser. Com todo respeito, eu respeito muito todos os pastores, respeito todas as religiões, todas as religiões, cristãs ou não cristãs, para mim é independente. Eu vejo sempre o ser humano e jamais eu vejo fronteira ou muro. Eu olho sempre vendo o ser humano. Mas então seria essa a nossa intenção, o nosso desejo também, com a permissão, claro, dos órgãos competentes, né?
Bom, padre, vamos então à realidade nua e crua, hoje, no momento. A gente está observando uma mobilização para que se tenha o que se volte às missas com todos os cuidados necessários. E na quinta-feira talvez já seja levado, né, esse pedido por parte da Igreja Católica. As igrejas evangélicas já vêm solicitando também. Nós estamos vivendo hoje os piores momentos da pandemia no Paraná. É prudente, é viável, é necessário?
Então, essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa. Se é prudente, se é viável, os órgãos competentes, nós estamos procurando ouvir todos os órgãos competentes. A Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Saúde, o Governador, o Presidente da República, etc., a Organização Mundial da Saúde. Nós estamos tentando ouvir tudo. Se eles nos orientam a não voltar às missas, com certeza não vamos voltar, né? Então dependemos muito da orientação deles, que eles estudaram para isso. Eu praticamente não entendo nada. E acho também que cada um tem a sua competência. O nosso bispo deu sinais de que as missas poderiam voltar em agosto, mas de acordo com a vigilância sanitária de cada município, obedecendo aquilo que os órgãos competentes de cada município estão orientando. Mas claro que o normal de voltar às missas que a gente fala não é aquela missa lotada de 1.000 pessoas se esfregando um do outro, né? É, o voltar às missas normais seria uma capacidade reduzida de cada templo, sentando com 2 metros de distância ali um do outro, uso de máscara, álcool em gel, com todos os cuidados possíveis, determinados já pela vigilância, por alguns decretos, até a própria CNBB já passou algumas orientações para as paróquias que forem voltar, para as dioceses que forem voltar às missas. A CNBB passou toda uma orientação sobre todos os ritos. A unção, como que faz a unção? Usa o algodão, não pode passar o dedo, não pode ter o toque do dedo, etc. Todas as orientações possíveis a CNBB já nos passou. Então nós estamos esperando em Deus. Vamos voltar com uma capacidade reduzida? Vamos. De que forma? Vai ser necessário a ajuda de muitos voluntários, porque vai ser necessário limpar os bancos antes e depois de cada missa, com álcool em gel, etc. Então nós vamos ter que aumentar o número de missas para poder atender toda a população. Cada missa vinha o quê? Umas 300 pessoas. Agora, se a capacidade for reduzida, virão em torno de 60, 70 pessoas por missa. Então, como fazer para atender todo mundo, né? Então, nós vamos ter que aumentar os horários de missa. Nós teremos mais missas no domingo ou no sábado, que seja, para poder atender a todos. Mas a nossa esperança é que a vigilância permita, na medida do possível, claro, né? E que voltem as igrejas católicas, as evangélicas e todos, os padres, os pastores e todos os cristãos possam voltar para os seus templos para rezar juntos, como era, né, como é o nosso costume.
Bom, até por falar em medidas, em precaução e segurança dentro da maior segurança possível, né, os ouvintes estão ouvindo esse barulho ao fundo, está sendo colocada uma proteção aqui na casa paroquial, para que os fiéis, quando chegam para pagar um dízimo, conversar ou marcar, agendar, tenham essa proteção. Quer dizer, são cuidados necessários hoje, né, Bá?
Sim, nós estamos tentando colocar todos os cuidados possíveis. É, o distanciamento aqui no escritório, o uso de máscara, o álcool em gel, agora com a colocação desse vidro para proteger também quem trabalha aqui pro lado de dentro do escritório e para quem está do lado de fora também, uma proteção dupla, né? Dupla. Então nós estamos tentando seguir todos os protocolos da vigilância sanitária. Estamos tentando seguir no máximo aquilo que a gente consegue para salvaguardar as vidas, porque essa é a intenção nossa, sempre a vida humana, né? Então não vamos assim voltar sem a vigilância permitir, não vamos fazer nada. Se a vigilância orientar, não, vamos ficar fechado ainda em agosto, vamos ficar fechado em agosto. Vamos no tempo de Deus, na graça de Deus, entendeu? Obedecendo a todas as normas.
Bom, padre, vamos torcer para que as coisas voltem a normalidade o mais rápido possível. Já começa a pintar aí vacinas. É lógico, a gente sabe que as coisas não é rápida, ainda mais se tratando de uma pandemia mundial, mas pelo menos já está aparecendo também alguma coisa mais concreta. Vamos pedir a Deus para que continue iluminando, né, os farmacêuticos, os químicos, todos esses que estão ligados diretamente, para que realmente a gente tenha novamente a nossa vida normalmente, de bater papo, de conversar num boteco, numa festa do milho, como era para ter acontecido, para que a gente tenha uma vida normal novamente.
Sim, nós estamos com essa esperança, né? Não podemos perder a esperança. A nossa esperança tem o nome, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E nós estamos realmente procurando agora começar a ver essa luz realmente no fim do túnel. Agora com esse surgimento de alguns estudos de vacina e etc. Mas sabemos muito bem que a nossa vida normal, entre aspas, jamais será. Agora tudo, nós vamos precisar manter esse distanciamento em todos os momentos, em todos os lugares. Mas vamos seguir na nossa vida, né? E Deus vai dando a graça. Se Deus quiser, vamos conseguir logo essa vacina para o mundo inteiro. Se Deus quiser, nós estamos torcendo para isso e rezando para isso, né? Para que volte as missas, os cultos e todas as celebrações cristãs ou não cristãs, em todas as religiões que possam ali se encontrar, porque a religião precisa desse momento comunitário, né? A religião precisa desse momento juntos. Todas as religiões, não só os cristãos, mas todas. Todas as religiões precisam daquele momento comunitário, daquela celebração. Isso faz parte de nós, seres humanos, celebrar. Celebrar a vida, celebrar a fé, tudo para nós é celebração. A gente junta as famílias para fazer um almoço, é uma celebração. Para celebrar o aniversário de alguém lá de casa, é uma celebração. A gente, facilmente nós nos juntamos, porque o ser humano gosta disso, o ser humano gosta de dividir, de partilhar, de estar junto com o próximo. Então vamos continuar rezando, orando e pedindo a Deus que nos ajude, se Deus quiser, a voltar ali gradativamente às missas, os cultos e as celebrações. Agora, se Deus quiser, no mês de agosto, e vamos voltando devagarzinho, um público reduzido, mas mantendo todas as ordens, tudo aquilo que a vigilância nos pede.